carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o apóstolo diz, na introdução do terceiro capítulo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ora, se ele pergunta se já ressuscitaste, quer dizer que estávamos numa condição de mortos antes de nós termos encontrado com Jesus. A palavra ressurreição significa sair da morte para a vida. Quando nós não conhecemos o Senhor, quando Jesus não nos foi ainda apresentado, não importa o conhecimento que temos, não importa o nosso grau de instrução, a que raça pertencemos, não importa as filosofias que nós sabemos e tomamos conhecimento, não importa coisa alguma, estamos andando no mundo como mortos. Esta é a morte que as Escrituras falam, quando estamos destituídos da vida que há no Filho de Deus. Se nós tivermos que enfrentar a morte sem termos conhecido a Cristo, tenha certeza que o nosso destino do lado de lá não será as regiões celestiais. Tenha certeza disso, porque só o Filho de Deus nos concede esta condição de estarmos vivos depois da morte do nosso corpo. Ao encontrarmos com Jesus, ao nos apresentar em Jesus, se de boa vontade o recebemos, o Espírito Santo comunica a nós a vida que há no Filho de Deus. Então ressurgimos, saímos da morte para a vida. O apóstolo então diz, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão em cima. Mas eu já aceitei o Senhor. O Senhor já me batizou. O Senhor já me tirou da morte e agora me colocou na condição de vivo espiritualmente. Por que o conselho? Por que o apóstolo está nos aconselhando se já estamos ressuscitados? Porque vivemos num ambiente onde o espírito do mundo está presente com toda a sua força e o seu poder de influência. E ninguém pode dizer que está livre da influência de Satanás. Ele alimenta os desejos, as paixões, os sonhos e as ilusões das pessoas. Por isso o apóstolo está nos alertando, dizendo, olha, se já ressuscitastes, se decidistes por Cristo, se você já decidiu, meu irmão e minha irmã, caminhar nos passos do Nazareno, é preciso buscar as coisas que estão no céu. Os nossos interesses precisam ser espirituais. Não podemos misturar as coisas desta vida com as coisas de Deus. O Senhor nos alertou, dizendo que não era deste mundo. Todas as vezes que apresentaram ao Senhor as coisas desse mundo para que ele decidisse, ele dizia, eu não sou daqui. Quando apresentaram-lhe as moedas na questão do tributo, ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando chamaram para resolver uma disputa a respeito de herança, o que foi que ele disse? Quem me constituiu juiz para tratar dessas questões? O Senhor veio, então, nos oferecer a entrada para uma vida nova, mas uma vida onde predomina os interesses espirituais. As nossas preocupações precisam voltar-se para as coisas da vida que nós ainda não vivemos e que viveremos depois que o nosso corpo tombar. As nossas preocupações precisam estar voltadas para o céu. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não fica dúvida no seu coração. Bom, então eu vou buscar as coisas do invisível, porque existem muitas doutrinas que falam das coisas que estão além desse mundo. As doutrinas espiritualistas, que pregam a existência dos duendes, dos orixás, dos espíritos e de tantas outras coisas mais. E todos têm liberdade para acreditarem no que quiserem. Mas se nós somos cristãos, existem diretrizes para seguirmos os passos de Jesus. Diretrizes. Ele diz, as coisas de cima, e pede para a gente olhar aonde Cristo está sentado. As coisas que estão do lado de lá, mas as coisas relacionadas com o Filho de Deus. Para não ficar dúvida, a Igreja de Cristo não se ocupa das coisas voltadas para os anjos, para os serafins, para os duendes, para os orixás. A Igreja do Senhor ocupa-se de Jesus Cristo, o Salvador. Nós já estamos cansados de ver irmãos perdidos nas ilusões que as doutrinas e filosofias andam ensinando lá fora. Elas mais iludem do que ajudam. Em verdade, elas escondem o Salvador. Elas escondem Jesus. Porque Jesus as chama para um espírito de renúncia que a maioria dos homens não está disposta a enfrentar. Se nós vamos na casa do Senhor e Ele diz para nós que a vida neste mundo precisa ser uma vida contida, aonde nós precisamos sufocar as ilusões e as paixões, mortificar a nossa carne para que o Espírito possa ter vida, a maioria dos homens não gosta de ouvir. Eles preferem ouvir ensinamentos de espíritos, ensinamento de doutrinas, de filosofias, de gurus, de ledores de sorte, que faz com que eles tenham a ilusão de estarem espiritualmente bem assistidos, mas estão, na verdade, caminhando no escuro. Terão uma surpresa desagradável quando chegar do lado de lá. Não fique dúvida no nosso coração. O apóstolo diz assim, olha, ressurreição em Cristo, olha para as coisas do céu, mas para o trono de Deus, aonde está sentado Cristo. Não há nenhuma dúvida na igreja qual é o caminho que nós temos que seguir. As pessoas são livres, os que querem seguir os duendes, os espíritos, os orixás, fiquem à vontade. O que nós podemos dizer é que todos vão morrer igualmente e ter que enfrentar a morte e ter que enfrentar os infernos por causa do pecado. E o nosso conselho, nós que somos crentes, é que você tenha do teu lado, quando você for atravessar a escuridão, não é espírito, orixá, duende, não, irmãos. Que você tenha do teu lado o Filho de Deus, porque Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Amém? Ele vai nos ajudar a atravessar o vale da sombra da morte para nós entrarmos na vida eterna. Só o Senhor. Mas são livres para seguirem o que quiserem. Ele diz no versículo 3, vós já estáis mortos. Mas ele acabou de dizer que a gente estava cheio de vida. Vós já estáis mortos para o mundo agora. Antes nós estávamos mortos para Deus. Vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com o Cristo de Deus. Na mão do Senhor, a nossa vida está. E quando Ele, que é a nossa vida, que é a nossa glória, que é a nossa Páscoa, quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Não importa onde nós vamos estar, se Ele se manifestar amanhã para este mundo, porque o Senhor voltará. Se for daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, 20 anos, ou depois que nós já estivermos na glória de Deus, do lado de lá, na vida eterna, quando a glória do Senhor se manifestar a esse mundo, juntamente com Ele, nós estaremos em glória. A nossa vida já pertence ao Senhor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar, irmãos? Os pais da igreja, eles falavam muito em penitência, fazer penitência. Será que a gente tem uma penitência que a gente faz, está terminada, não temos mais o que fazer? O reformador Martim Lutero, em Obras Selecionadas, ele diz assim: é preciso pregar a penitência e repreender a falta de temor que hoje se alastrou pelo mundo e que, em parte, tem sua origem numa compreensão errônea da fé. Porque muitos, ao ouvirem que devem crer, e por crerem eles terão seus pecados perdoados, começam a imaginar que têm fé e pensam que com isso já estão salvos e purificados. As pessoas falam muito de salvação. Elas dizem que basta crer no Filho de Deus que você já está salvo. É verdade. Mas alto lá. Existem diretrizes dentro da igreja. E ninguém gosta de falar das diretrizes, porque elas desagradam os homens. Esses crentes, diz aqui o Martim Lutero, se tornam cheios de si e seguros de que estão salvos. É o que mais a gente encontra, pessoas que têm certeza que já estão salvas, porque creem no Filho de Deus. Sempre que nós pregarmos sobre a fé, é preciso dizer ao povo onde pode haver a verdadeira fé e como é que é possível obtê-la. Não pode haver verdadeira fé onde não há arrependimento, onde não há temor e terror diante de Deus. O que é a penitência, irmãos? Senão o nosso arrependimento diante de Deus pelos nossos pecados. Por que que nós precisamos temer a Deus? Porque nós sabemos que haverá o juízo. E não há como ter certeza se o Senhor perdoou os nossos pecados. A penitência, ela começa quando nós nos tornamos crentes, iniciando a nossa caminhada pelo arrependimento dos nossos pecados. Então, se não houver arrependimento, não há fé. Por consequência, não há obras de arrependimento. Nós não podemos receber a vida nova se não nos arrependermos da vida velha. A penitência não termina quando nós pensamos que o Senhor nos perdoou, porque faria de nós esta ideia a crentes cheios de si e a crentes seguros de que estão salvos. E essa ideia prejudicaria o nosso progresso. Porque não há nada pior do que essa certeza. Porque se temos a certeza da nossa salvação, é porque temos a certeza que o Senhor nos perdoou. Então não há por que temer o juízo. E como você pode ter essa certeza? Que você foi perdoado. Por isso Lutero diz que a penitência começa quando você se converte a Cristo e termina quando você entra no reino de Deus. Nós passamos a nossa vida toda pensando nos nossos pecados e sentindo o peso dos nossos pecados nos nossos lombos. A nossa consciência, ela é aliviada deste peso quando nós sabemos que o Filho de Deus nos perdoa se nós formos fiéis a Ele. Por isso a vida do crente, irmãos, é uma vida de constante reflexão. Não há como nós nos esquecermos dos pecados cometidos. Eles já não fazem mais peso na balança da vida, porque o Senhor está com o nosso pecado em suas mãos. Mas até o fim dos nossos dias, nós estaremos pensando nos males que fizemos. Estaremos nos odiando por ter feito coisas que desagradou o nosso Deus. Irmãos, eu vos pergunto, sinceramente, vamos lembrar de um pecado que nós cometemos e que hoje nós sabemos que nós não podemos e que nós não poderíamos ter feito. Um pecado só. Vamos lembrar dele, vamos nos perguntar se nós faríamos novamente. Vamos nos perguntar se não estamos cheios de vergonha por termos cometido este pecado, irmãos, diante de Deus. Na nossa insanidade, na nossa ignorância, hoje nós sabemos, não faríamos mais. Por isso nós, no dizer de Lutero, ficamos com ódio de nós mesmos, por termos feito aquilo que nós não deveríamos ter feito. Porque não gostaríamos de ter ofendido o nosso Deus. E nós sabemos que a ira de Deus, ela vem sobre aquele que comete o pecado sem misericórdia. A ira de Deus, ela não tem misericórdia. Nós só encontramos misericórdia no amor de Jesus. No perdão de Jesus. E nós encontramos misericórdia e conforto e consolo para o nosso sofrimento espiritual. O crente tem que entender que a sua vida é uma vida de confissão, é uma vida de conversa com Deus, é uma vida de vergonha diante de Deus. O coração do crente precisa atravessar a vida toda, lembrando do seu passado, quando ele não era crente, envergonhado de todas as coisas que ele fez e que hoje ele não faria mais, certamente estando em comunhão com Jesus. O que o apóstolo quis dizer aqui no versículo 5? Mortificai os vossos membros. O que quer dizer mortificar a vida, irmãos? Não é massacrar, mas massacrar o quê? O nosso corpo? Não vamos fazer como se faz lá no Oriente Médio, onde as pessoas se batem até sangrar para se purificar dos pecados cometidos. Mortificar o corpo é mortificar a vida. Para não fazer confusão, ele já instrui aqui para nós. A prostituição, a impureza de coração, a afeição desordenada. O que é afeição desordenada? São as paixões, o ciúme, a desconfiança. Isso tudo faz parte das afeições desordenadas. São os nossos sentimentos descontrolados, enfermos, cheios de coisas pessoais. Imagina, irmãos, o que é nós desconfiarmos de alguém? O que é ter ciúmes de alguém? Nós estamos vivendo a vida da carne, em vez de viver a vida do Espírito. Mortificar o nosso corpo é sacrificar a prostituição, a impureza, os sentimentos desordenados, enfermos, a concupiscência, a avareza, que é o amor exagerado ao dinheiro, a idolatria, que se manifesta de diversas maneiras na nossa sociedade. Ele diz, por essas coisas vem a ira de Deus. Mortificai. Nós éramos mortos por quê? Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos mortos por causa desses pecados. Para mantermos a nossa vida Nós temos que matar esses pecados. Por isso ele diz mortificar. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. E como eu disse, a ira de Deus, ela não tem misericórdia. Por isso a gente encontra crentes com a sua vida toda em frangalhos. E que vive na esperança de que Deus vai resolver os seus problemas por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder mesmo de resolver qualquer problema, mas para quem se entrega a Jesus, para quem se afasta dos pecados da impureza, da prostituição, da idolatria, da avareza e de tantas outras coisas mais que entristecem o Espírito Santo. Essas coisas, versículo 7, em outros tempos andastes envolvidos com elas. Qual de nós não saiu de dentro disso? Estejamos com esperança de que não mais estejamos vivendo ainda envolvidos com esses pecados que entristecem o Espírito Santo. E ele vai lembrando a gente, ao escrever para os Colossenses, ele vai nos lembrando: agora já estáis despojados dessas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras insanas e torpes, muito comum hoje na boca do povo. Não mintais, mentira, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus defeitos. Aí está com seus feitos, né? Mas com seus defeitos. Já se livraste das coisas velhas, da roupa velha que você carregou nos lombos tanto tempo antes de conhecer o Senhor. E vos vestistes de um homem novo que se renova para o conhecimento. Cristo nos traz a renovação dos conceitos, dos costumes, dos gestos. Cristo, ele renova todo o conteúdo da nossa alma, irmãos. Se não há renovação, é porque Cristo não chegou. Ainda mais uma vez, conhecimento de quê? Conhecimento de Cristo, segundo a imagem daquele que o criou, que é Deus. Ele diz: olha, é para todos, não há grego, não há judeu, circunciso. Naquela época dava muita importância essa tal circuncisão. Nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Todos são chamados. E entra, meu irmão, enquanto é tempo. O Senhor diz que enviaria no fim dos tempos, na época do fim do mundo, ele diz que enviaria uma grande fome, mas não de comida, uma grande sede, mas não de bebida, mas fome e sede da palavra de Deus. E muitas pessoas iriam querer deste alimento e não encontrariam. Ainda está disponível. Meu irmão e minha irmã, decida-se por Jesus agora, você e sua casa. Não tem uma outra opção, não tem uma outra saída. O mundo já está condenado e a sua ilusão não durará muito tempo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja, irmãos, que coisa abençoada e santa. A gente olha para a nossa vida e nós ficamos assim pensando: o que eu posso fazer para agradar ao meu Deus? O que eu posso fazer para agradar o meu Jesus? Para agradar o meu Senhor? O que eu poderia fazer? Ele diz: revesti-vos. Quer dizer, a sua vida seja mudada. Porque vós sois eleitos, escolhidos no meio da multidão. Que glória, irmãos, chegamos há pouco em pecado, em adultério, em roubo, em desonestidade, em mentiras, em idolatria, em avareza, e o Senhor já nos credencia como eleitos, como escolhidos, nos retirando da mão de Satanás e nos libertando. Revesti-vos, pois, desta roupagem celestial, como eleitos, santos e amados, de entranhas de misericórdia, quer dizer, dentro de nós, lá na nossa intimidade, possa estar presente a misericórdia e o amor com que Cristo nos amou. Que possamos distribuir abundantemente esta misericórdia e este amor a todas as pessoas que estão à nossa volta, irmãos. Nós podemos fazer na nossa casa, junto dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, das pessoas a quem nós servimos em nosso trabalho profissional, para não dizer na igreja. Os nossos sentimentos sejam profundos. Quando eu digo profundos, é que eles sejam de profundas consequências. Para sermos crentes verdadeiros, Cristo precisa estar entranhado dentro de nós, entranhado lá dentro da nossa alma, na profundidade do nosso ser, com todas as consequências, com toda a sua glória, mas também com toda a sua aflição. Amém? O que nós preferimos? Passar uma vida feliz e viver na morte, do lado de lá, entre os perdidos, ou passar uma vida de aflições, de dificuldades, e viver ao lado de Jesus? É a escolha que precisamos fazer, porque é impossível viver bem nesse mundo, nas glórias desse mundo, e estar de braços dados com o Senhor. Não dá para servir a dois senhores, diz a palavra. Ou agradamos a Jesus, incomodamos o mundo, ou agradamos o mundo e entristecemos o Espírito Santo. Essa escolha é pessoal. Você não precisa contar para mim qual é a tua escolha, meu irmão, minha irmã, mas você precisa fazer a sua escolha agora. Não há mais tempo. Os tempos são chegados. A palavra diz abundantemente. Está sendo pregado em todas as igrejas, onde os homens sérios de Deus, pastores, presbíteros e pregadores, estão anunciando: os tempos são chegados. E é hora de nós tomarmos a decisão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de profundas misericórdias, coração cheio de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. É preciso saber suportar, perdoar para viver com Cristo. Principalmente porque Satanás vem nos aborrecer através das pessoas com quem nós convivemos diariamente. Ele vem criar embaraços para nos provar. Ah, então você decidiu mesmo pelo Cordeiro? Então vamos ver. Aí ele se enfia na sua casa, vai atormentar a sua mulher, vai atormentar o seu marido, os seus filhos. Todas situações que exigem perdão e que exigem paciência para suportar. É Satanás que está nos provando. Por isso o apóstolo diz aqui que é preciso aprender a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa, vamos imaginar que alguém não conseguiu suportar, não conseguiu perdoar porque tem algum argumento. Sempre alguém tem um argumento, né? Olha, eu não consegui perdoar, porque Ele diz: se alguém tem alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. E olha que ele tinha um rosário de pecados para dizer para nós, que não nos perdoaria por causa de tantos pecados. Ele sim tinha razão para não nos perdoar. O apóstolo diz assim: fazei também vós como ele, dizendo que isso é testemunho de amor. Porque amar aos nossos amigos, aos que nos querem bem, aqueles que nos tratam bem, é muito fácil. Amar os que nos maltratam, os que nos fizeram mal, como recomenda o Evangelho, é um pouco mais difícil. E sobre tudo isto, versículo 14, revesti-vos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor nos credencia a perfeição. O amor de Cristo, pertinho do Senhor, sempre confessando a Ele os nossos pecados, sempre lamentando diante do Senhor as coisas más que fizemos, sempre com medo do Senhor, porque o juízo virá. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Eclesiastes. O temor ao Senhor, respeito ao nosso Deus e ter ciência de que a ira de Deus, ela é sem misericórdia. Como nós não vamos temer este Deus, irmãos? A ira de Deus não foi modificada por causa de Jesus, ela foi modificada se nós estivermos em Jesus. Mas se nós não estivermos com o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre nós, e o pecado também, a morte e os infernos. Só Jesus pode nos livrar. Só Jesus é o Senhor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, possa dominar em vossos corações. E sede agradecidos, ele diz. A palavra de Cristo, ela habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Irmãos, que coisa linda. Habite em nós a palavra de Cristo, com toda a sua sabedoria e profundidade, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que coisa boa é isso, irmãos. Que maravilha é esse tesouro que o Senhor nos ofereceu gratuitamente. Vamos nos deixar ensinar. Vamos deixar que a palavra possa admoestar-nos. O que é uma admoestação? É a educação da alma em Cristo. Deixe Cristo te conduzir. Deixe a palavra te fazer uma pessoa melhor. Porque é ela que faz. Não diga estou pronto. Se você disser que está pronto, que você não tem o que corrigir, você está se achando salvo, como eu disse a princípio. Lutero diz, é um dos piores enganos que tem o crente achar que ele está salvo e seguro dessa salvação. Porque aí sim ele está forte. E a palavra diz o quê? Quando estou forte, sou fraco. E quando eu estou fraco, então sou forte. Por isso, jamais, jamais vamos dizer, estou salvo. Estou a caminho da salvação. Se Deus quiser, e o meu Jesus ajudar, Ele me tirará definitivamente do mundo de pecados, aonde eu vivi tanto tempo. Que o Senhor nos abençoe, com as riquezas do seu Espírito, e toda a nossa palavra e toda a nossa obra possa ser feita em nome do Senhor Jesus, e dando em Jesus graças ao nosso Deus, cujo Espírito realiza todo o bem em nosso coração para sempre. Que Deus nos guarde em sua paz. Amém.